Alô?
Alô, bom dia, Nilda, tudo bem?
Bom dia, tudo?
Então tá bom, vamos lá. Eu queria te tirar as dúvidas que você estava ontem, né? Que ontem eu estava dirigindo e não consegui falar. Diga lá, qual seria a sua dúvida em relação ao crédito? Você ficou preocupada se o banco iria descontar como você comentou que estava lá para trás, né? Das taxas.
Ah, não era isso, você me respondeu.
Isso, então, ó. Só para reforçar, tá? Pode ficar tranquilo que isso não ocorre pelo seguinte, ó. Se você abrir a conta e mantiver a conta, pode ser que sim, mas para mim não aparece nada de que você está devendo. Prova disso é de que aprovou a proposta, tá? É tanto que aparece para mim como não correntista. E se aparecesse alguma dívida, um exemplo antiga, alguma coisa qual você estava devendo para o banco, apareceria aqui para mim e eu teria que me posicionar com uma outra proposta e não com uma proposta de novo. E aquele valor que eu te passei, deixa eu dar uma olhadinha aqui. 59.529,97 em 120 parcelas. Esse já é o valor líquido que vai acreditar na sua conta, tá bom? Com todos os custos, né, que deveria ter
Ah, é
já.
120 parcelas? Ah, tá.
Isso,
Não, é
120.
umas 120 até 90, né?
Isso, 96, exatamente. Um é 120 e outro é 96. Mas assim, ó, se você estiver achando que é um prazo muito grande para você pagar, e de repente achar que não é interessante, o que que você pode fazer? Você pode antecipar as últimas parcelas, tá bom? Automaticamente amortizado os juros das parcelas, tá? Eu não consigo te falar exatamente qual valor que vai ficar a parcela, mas eu acredito que vai ficar muito menor, mas muito menor mesmo, perdão, do que o valor dessa parcela que eu havia lhe passado, que é o 1.132,26. Então, de repente, vale até o esforço de contratar em 120 parcelas para pegar um valor maior. E você reduz essa quantidade de parcelas antecipando a última, né? Que aí você reduz o prazo, reduz o seu saldo devedor, porque afinal de contas você vai fazer uma antecipação, né? Amortiza todos os juros. Então, de uma forma, acaba sendo interessante para você, porque aí você já tem um fôlego aí para lá na frente, se precisar de contratar algum outro valor, você vai ter sempre a oportunidade de refinanciar esse seu contrato, né? E o bacana é que.
Um é 59, né? E o outro é 50
54.500.
e 4, é. Eu estou vendo, eu estou verificando lá com eles quanto é que é realmente o saldo, né? Não me responder ainda.
É, mas assim, de um deles, né? De um daqueles, você tinha me passado dois valores, né? O valor
É.
maior. Eu acredito que a gente consiga com esse valor de 59. Mas os dois talvez não, né? Talvez não. Eu não sei. Porque assim, eu não sei se esse valor é o solicitado ou esse valor é o saldo devedor, enfim.
Não,
Dá uma.
os valores que estão lá é saldo devedor. Só que não
Ah.
é ele.
Isso é.
Ele é se não tivesse devendo uma.
É, porque.
A previsão normal.
É, e também tem que levar em consideração que também já teve algumas parcelas que já foram pagas e essa uma que você comentou que eles não descontaram, né? Entendi.
É.
E me falha uma
Aí eu
coisa.
vou aguardar o valor exato. Que para mim
Ah.
mais interessante os 96, não 120.
Entendi. Você fala por conta da quantidade de parcelas, é isso?
É isso. A gente acaba mesmo pagando, a gente não consegue antecipar. A gente vê diminuir, vai só aumentando as dívidas. Aí
Isso.
não adianta confiar nisso, não.
É,
Tem
então,
que
é que
fazer
assim,
já.
eu dou a solução, né? A solução para isso tem.
É
Deveria ter
verdade, mas a gente
escutado.
nunca usa.
Falar a verdade. Não, mas de repente, ó, mesmo que você faça um exemplo em 96 ou 120 que seja. Depois é legal você fazer a comparação, tá? Tipo, dá uma ligadinha lá para matar essa curiosidade. Fala assim, olha, eu quero saber quanto que fica isso, passo depois do telefone, para você verificar quanto ficaria a antecipação da parcela. Que aí eles conseguem te falar quanto que vai ficar. E eu não vou te falar valores, porque isso é muito relativo ao tanto que você quer antecipar, o valor, a quantidade de parcelas, enfim. É uma conta que eu não conseguiria fazer, entendeu? É uma conta assim que para mim
Aí
é
a gente liga
impossível.
para onde?
E tem uma central só de consignado do banco, só trata de consignado. Para quem não é correntista e para quem é correntista, é um setor específico de consignado. Aí você liga e fala,
Ah,
olha, eu
sei.
quero saber quanto que fica para antecipar. Como você não é correntista, vai ser enviado para você um boleto do banco para que você pague essa parcela. Se você fosse correntista, seria. Perdão.
Deputado em
Seria
conta.
debitado direto em conta. Exatamente. Né? Essa é a
Não, mas
diferença.
isso aí não é consignado? Não é consignado
Sim,
isso aí?
é
Isso vai
consignado.
por contra-cheque, né?
Isso. Só a antecipação que é debitada em conta, tá? A antecipação que é debitada
Ah,
em conta.
tá.
Porque assim,
Ah,
como você
entendi.
me perguntou, ah, como que faz para antecipar? É esse o canal. Você liga, se você for se você fosse correntista, debitava em conta a antecipação das parcelas, tá? Ou como você não é correntista, para você é enviado um boleto no teu e-mail, e aí você antecipa a parcela por lá, pelo e-mail. É você que determina, no caso, né? Um exemplo, ah, eu quero um valor X, por exemplo. Eu quero antecipar, só um exemplo, tá? Puxa vida, eu consegui vender um carro que eu não usava, eu tenho aqui R$ 5.000, livre, fora do valor que eu usei do carro, eu tenho 5 mil que sobrou aqui, que eu queria antecipar essa parcela, ou esse valor em parcelas. De repente, esse valor de R$ 5.000 é que seria equivalente a 10 parcelas, por exemplo, ou mais, entendeu? Ou então falar, olha, eu quero antecipar uma única parcela do meu contrato. Aí vai falar, olha, essa sua única parcela vai ficar, só um exemplo, tá? R$ 500 é o valor da parcela. Então aí é você quem determina. Aí na hora eles fazem um cálculo lá para você bem, bem detalhadinho. Tá bom?
Entendi. Eu vou verificar aqui direitinho o valor lá que eu. Que para mim é mais interessante, menos, né? Ver
Sim,
quanto
sim.
que é que tá para ver realmente se eu vou pegar e tal,
Sim.
tá?
É, e até mesmo assim, é interessante saber que de repente o saldo devedor dos dois se enquadra nesse valor de 54 ou de 59, vai depender de quanto que vai ficar. É interessante que de repente você contrata e fica com uma parcela só, né? E o bacana é que fica com uma parcela bem
É.
menor, né? Porque se a gente colocar aqui na ponta do lápis a parcela, mesmo que seja só, perdão, o de valor maior, né? Esse de 65 mil. Mesmo que seja esse, o valor da parcela vai ficar um pouquinho menor, né? Aí já dá para dar uma respirada. E você comentou que como ele é descontado em
É. É,
folha,
mas
né?
é isso que eu tô pensando, que a parcela é menor, mas tem o prazo, entendeu? Aí
Sim.
que eu acho que uma é 70, eu já paguei 20, parece. Aí já devo só 50, entendeu?
Sim,
É
sim.
maior, mas aí já é bem menos tempo para pagar.
É, mas
É isso que eu estou pensando, se
provavelmente acho que
eu me
você
meto nisso.
já deve ter pego, já deve ter pago uma quantidade de parcelas considerável a ponto de refinanciar, mesmo que fosse com o mesmo valor, o menor valor de parcela, porque não tem margem para esses 1.432, né? Mesmo que fosse fazer uma nova parcela de 1.132, como é o meu caso, né? Da minha proposta. Ainda assim, você pegaria um valor a mais, ficaria com o seu saldo devedor, porque você iria liquidar lá, né? Essa sua intenção, não é isso? Liquidar lá e ainda ficar com o valor. E assim, eu espero que sim, espero que seja dessa
Não,
situação.
para eu ficar com algum valor, eu teria que fazer o de 120. E aí 120 é muito.
É que assim, vai depender da tua necessidade também, né? Um exemplo, se você pretende só transferir o liquidar lá o que você tem. Vai ficar interessante você só fazer
Uma simulação de 14 mil, quanto que ficaria a prestação?
um valor de 14 mil? Deixa eu ver aqui.
É que de repente seria boa tarde para mim refinanciar o de 14. Eu acho que ele. Eu baixando ele já. Me ajudaria muito. Talvez ele fique mais baixo do que o outro. A diferença.
Mas você passou aqui para mim um de 65 e um de 27, né?
27?
É o que aparece na
Não, esse
imagem.
65 aí que você está vendo em 27 é o valor que eu peguei. Tem o
Ah,
saldo que está devendo, é
é verdade.
14,55, eu acho que eu não
Tá
estou.
certo, tá certo. Me perdoa. Sou menino. Eu fui menino aqui, não tinha observado isso. Né, mas tranquilo. Eu faço aqui a simulação para você, espera só um pouquinho. Eu só tenho que cancelar aquela, deixa eu só. Você está de férias?
Não, do home office.
Ah, que bom. Bom, é bom, só que não, né? Eu penso assim, ah, home office é top, né? É vida, a pessoa é nada, trabalha do mesmo jeito, às vezes dobrado.
Trabalha mais.
É, mas é porque um exemplo,
A gente não tem hora.
a gente acaba estendendo. Por mais que fale assim, não, eu vou seguir o meu horário de almoço, vou seguir a entrada, o horário comercial, que seria um exemplo, das 8 até as 18, só que a gente nunca consegue. É impossível, porque eu, quando trabalhei em home office um tempo, eu fiquei afastado por questão de saúde, né? E eu optei em trabalhar em casa, né? Eu não queria ficar afastado por definitivo. Falei, não, vou ficar em casa esse tempinho. Eu peguei Covid e fiquei afastado. E eu trabalhava bem mais, porque era 7 horas da noite, eu ainda estava alugado, estava trabalhando. Mas assim, é gostoso, né? É tranquilo. Não tem
É,
como.
melhor do que estar por aí, mas assim, por exemplo, me pedem uma coisa, aí eu só paro de fazer quando eu acabo, entendeu?
Sim,
Não
exatamente.
tem horário.
É, mas é isso mesmo. E detalhe, né? A única parte boa tem outras partes bacanas. O gostoso é que a gente trabalha de pijama. Essa é a parte boa.
É verdade. Você acorda, pega a mesa e vai trabalhar.
Isso,
Essa é
exatamente.
a vantagem.
Eu não tinha
Levante como dente e volta para a cama para trabalhar na cama.
Sim, eu não tinha a obrigação de fazer a barba, por exemplo, né? Então, para mim era excelente, porque porque eu detesto fazer barba, igual a mulherada, né? Não gosta de ter que lavar cabelo e pentear cabelo, isso é ruim. Para mim, ter que fazer a barba é assim, é muito chato, eu não curto. Eu não, se eu pudesse não ter barba, eu até pensei em fazer aquele tratamento, como que chama? A laser, né? Eu fui no centro de estética, né? Tratamento a laser e tal. Só que não rolou, porque o pessoal falou, olha, você tem muita melanina no rosto, pode ser que você fique com a barba, assim, com a área em que a gente vai aplicar o laser, você fique com a barba escura, que você pode procurar um tratamento na cera, raspar na cera.
Ah, ainda tem isso para pele morena, é?
Tem isso. Eu falei assim, não, trabalhar na
Eu
cera
ia
não.
dar uma vez de presente pro meu marido também, porque todo dia faz, né? Mas ele acabou ficando de barba mesmo, para não ter que fazer todo dia, né?
Isso,
Pra não ter que
não.
tirar todo dia.
É horrível,
Aí ele
tem.
acaba também usando a barba, mas é chato, que tem, quando vê já tá grande, né? Já tem que tirar, mas ele
Isso.
usa a barba para não ter que fazer.
Sim,
Não ter que fazer nada, né?
e você não se incomoda? Porque minha esposa não gosta, minha barba é muito grossa. Você não tem noção como, assim, ela fica incomodada com
Porque espeta,
o
né?
espeto, ela fica
Mas
toda.
quanto maior ela, menos ela espeta.
Isso, exatamente. Mas é que eu não gosto de ficar.
Tirar todo dia é pior, que aí fica aí que roça, né? Aí aquilo espeta. Mas se deixar, no caso dele, deixar crescer assim, a dele não, quando cresce assim, não fica tão, não espeta.
Ah,
Não
então.
espeta, mas ela é um pouquinho grande, né? Ela não é só aquela marca de barba, não. Tem a barba
Barba
mesmo.
mesmo. Eu já usei, não
Tudinho.
barba, eu usava cavanhaque, né? É que aliviava um pouco. Mas ainda assim não consigo, sabe? Não dá, eu não curto. Assim, ou eu estou com barba mesmo, ou estou zeradão. Não tenho nada no rosto, né? Porque incomoda. E aí eu não gosto, por conta de ficar com barba, não acho legal. Aí eu acabo tendo que fazer toda hora. Então, até a parte boa de trabalhar em home office era isso. Não tinha obrigação nenhuma de ter que fazer a barba. É tanto que a gente sempre tem campanhas aqui na empresa, né? E aí teve uma campanha em que a gente tinha que fazer, colocar um chapéu. Não lembro qual que era a campanha, mas assim, na campanha a gente tinha que usar um chapéu. E esse chapéu tinha que ser todo elaborado, tinha que ser diferente. Eu estava com a barba tão grande, que eu coloquei sabe aquela pashmina que as mulheres usam, um lenço que usam no corpo? Sabe? Que parece um turbante? Eu coloquei, estava parecendo árabe. Aí todo mundo tirou onda. Falou assim, putz, tá mesmo com essa barbona aí. Tá parecendo um. Tá parecendo um
Um
árabe.
shake.
É, um sheik, Shake, só que não. Eu queria ter dinheiro do Shake. Pelo menos um décimo do dinheiro dele. Mas não foi o caso. Ó, vamos lá. 14 mil que você queria, né?
É, se fosse estar tudo.
Ó, se eu fizer em 16 parcelas, esses 14 mil vão ficar uma parcela de 1.069. você aumentar a parcela, por exemplo, vou te dar a última opção, tá? Isso em 120 parcelas. Seria uma parcela de R$266,15. Qual que é o valor que você quer pagar para esses 14 mil?
Faltou. Ficou quanto?
Se eu fizer em 120, que é o prazo máximo, dá R$266,15. Se eu fizer em menos parcela, que é o mínimo, elas vão ficar 16 parcelas de R$1.069,93. Qual que é a parcela que vai ficar legal?
De um mil, né?
Isso.
Aí, se eu fizesse ela de... Eu acho que eu tinha parcelado de 50, que eu só consegui de 50. Se eu parcelar ela de 96.
96? Peraí, deixa eu ver aqui. 96 parcelas. Se eu fizer em 96 parcelas, vão ficar R$292,85. 86, perdão, 86.
É, eu já diminuo aí R$500.
Sim, dá uma diferença enorme.
Já é 500. Da outra, eu só diminuo 300.
Você fala assim de R$500 nessa parcela, na outra só 300, mas assim, tem que considerar o seguinte, aquela imagem que você passou para mim é o valor que você contratou. Hoje, o valor já está bem menor, porque afinal de contas você comentou que já pagou uma quantidade legal de parcelas, né? Essa de parcela maior, de 1.432, já foram pagas, deixa eu ver, estamos no mês
27.
17 parcelas, exatamente. 17 não, é 16, é isso mesmo, 17, foram 17 parcelas já pagas. Então, pode ser que esse saldo devedor, pode ser não, com certeza é muito menor. Então, juntando os dois, de repente a gente consegue, com uma parcela só, de 1.132, liquidar os dois, entendeu?
Mas não consegue, porque o máximo que eu posso pegar é 59, né, que você colocou aí.
Isso.
Eu vejo que um eu devo 55, no outro eu devo 14. Por isso que eu pensei em tirar o 14, que eu reduzo 15, que eu reduzo 500, do que tirar os 50, que eu reduzo só 300.
Então você já tem esse valor, né? Então você já tem esse valor. Então sim, é realmente não. Então, de fato, tem que ser da forma que você falou. 14 primeiro e depois o valor maior se houver um pouquinho mais de margem, né? Se vai não, com certeza vai. Né? A margem vai voltar.
Porque a margem desse que eu estou utilizando é R$700 desse menor.
Uhum. Reduz 500, vai ficar R$500 de margem livre, né?
É. 500 mais a minha margem aí, esses 1.132.
Isso, exatamente. Desses 1.132, vamos fazer aqui a conta, ó. Deixa eu fazer uma conta aqui, que eu acho que é mais... Deixa eu fazer aqui a conta. Da parcela de 738.58 mais 1.132.26, acho que é isso. 1.870 menos a parcela que vai ficar, né? Que vai ser 292. Vai ficar ainda livre 1.578. Anilda?
Oi.
Você está aí? Bom, então, vai ficar de margem R$1.578. Aí sim você consegue fazer tranquilamente aquele de parcela maior num prazo menor, que aí fica dentro do que você já está pagando, né? Não vai subir nada a sua margem.
Depois eu precisaria... O que eu queria era ficar só com um empréstimo mesmo e pronto.
Sim.
Um valor menos pesado,
porque,
né?
A gente refinancia, entendeu? De repente a gente pode refinanciar essa parcela que você
está fazendo. Entendi. Agora, faz uma simulação aí, soma, por favor, os 55...
Deixa
eu ver aqui quanto é. 55 mais 14. Quanto ficaria?
55 mais 14, 69.
Pois é, 69 de 120 vezes.
Então, aí que tá. É que eu não sabia desse saldo devedor, eu não sabia que era esse valor. O máximo que a gente consegue liberar de crédito é um valor máximo de 59 mil, entendeu? Por conta da margem.
Não, mas você não consegue fazer essa simulação, porque agora eu não consigo, né? Não consigo fazer.
Como assim? Não
contratar, entendi. Mas daqui a algum tempo eu já consigo, eu queria ter uma ideia.
De qual o valor da parcela?
Se eu juntasse eles, os 55 mais os 14.
Certo, que dá 69 mil, certo. Aí
você queria saber quanto ficaria 99.120.
99.120, peraí que eu vou ver. Eu vou ter que sair da sua simulação aqui. Eu vou ter que procurar um CPF que tenha margem livre, mas peraí.
Ah, é assim, é.
É, porque assim, o sistema...
O meu não consegue simular, né?
Não, porque ele só puxa o valor da margem que o cliente tem. Tá? Então, por exemplo,
entendi.
Se você não tem margem, aí eu não consigo simular. Mas, peraí. Espera um pouquinho. Pronto. Consegui sair e salvar. Deixa eu procurar alguém aqui que tenha uma margem... maior que essa que você tem? R$ 1.703.000. Tem um cliente aqui que tem uma margem de R$ 8.000. Eu vou usar essa margem aqui. Espera só um pouquinho que é difícil achar o cliente com a margem livre. Você trabalha em qual setor da Infraero?
Na administração.
É gente pra caramba que trabalha, né?
Depende, aqui de Macapá não.
Deixa eu ver aqui, vai dar 69 mil, né? A gente havia falado, né?
É.
120 parcelas. Vai ficar uma parcela de R$ 1.311,75.
Aí eu reduziria 700.
Sim, seria exatamente
ficaria
um pouquinho mais 700.
Só, não, 700 não, 800, porque o atual é 1.400.
Isso, 1.400 mais 700 vai dar 2.100. É isso mesmo, R$ 800.
É, 2.100 aí fica 2.700, né? Fica 1.300.
1.311,75, exatamente.
Era isso que eu queria.
Dá pra...
De quantas vezes que tem aí? 120, é?
Isso, eu tô colocando em 120 parcelas. Que R$ 800 a menos no orçamento, assim, a mais no orçamento, né? Já ajuda, né?
Excelente.
Já dá uma... Você vai estar construindo isso? Ou pretende construir alguma coisa do tipo? Por isso que você quer reduzir a parcela? Ou porque é para você mais interessante mesmo?
Não, eu tô pagando medicina para minha filha.
Ah, tá. Tá fazendo investimento com a filha, né?
É.
Entendi. E realmente... E medicina é o valor do consignado. A parcela é muito puxada. Muito mesmo.
É.
O meu filho do meio faz engenharia de automação. A faculdade dele é 1.900, mas ele que paga, né? Graças a Deus, ele abençoa ele que paga. Mas
1.800?
É, 1.800 com bolsa, se ele é bolsista.
Com bolsa, né? Ah, tá.
É muito caro. É,
fica em torno de uns 4 mil.
É quase, quase isso. É porque como ele é bolsista, ele é estagiário na empresa em que ele trabalha, né? E aí ele...
Não, tô falando que o meu que fica em torno de 4.
Ah, tá. Eu não sei exatamente quanto fica o dele, porque ele é estagiário, então a empresa paga uma parte, ele paga outra. Aí fica um pouquinho puxado, né? Mas vai acabar o estágio dele? Vai acabar não, ele vai interromper porque vai trabalhar fora. Vai trabalhar numa empresa em outro país. Aí não vai ser mais bolsista e nem tampouco é estagiário, né? Mas aí o que ele vai ganhar lá compensa, tranquilo. Dá para pagar umas duas faculdades.
É investimento essas coisas, né?
De fato.
Vou pagar 3 anos para poder, né? Ela desfrutar da vida, né?
Sim, sim. E assim, eu sempre falo para eles, né? Para os meus. Eu tenho 3. Mais velho é mais tranquilo, não quer saber de nada. Terminou a faculdade, trabalha numa empresa e num exército que faz. A caçula está fazendo administração, né? Ainda é menor ainda, está no ensino médio, mas faz técnico. Todos eles fizeram técnico. Ela está fazendo administração e já falou que quer trabalhar fora também, né? Então, de repente, o meu menino do meio vai ser o alavanca, né? O caminho, né? Como ela vai para... Ele vai para fora, provavelmente ela vai atrás dele. E para mim é até melhor. Imagina, se ele é longe, é meu bebê ainda, minha caçula. Deus me livre.
É, a minha caçula é essa aqui, vai para Paraguai.
Ah, é? Ela faz lá... Ah, que bacana.
É essa aqui faz medicina. Mas ela já formou em direito, né, agora.
Uhum.
E tá indo fazer medicina. Mas ela é muito nova, hein?
Nossa, já
tem tempo que tá fazendo.
E ela é bem...
Ela formou agora com 20 e... Ela formou com 21.
E ela é bem...
Em direito, aí tá fazendo já medicina.
E ela faz uma curva assim, bem... Ela vai ser perita, alguma coisa do tipo? Por isso que ela fez... Tá fazendo medicina?
Não, ela fez direito, porque ela é muito novinha, 15 anos, está estudando e não sabe o que é na vida, entendeu?
Isso, porque
então,
direito é algo...
Ela passa um curso que vai te ajudar depois nos concursos. Porque não tem nenhum concurso que você não faça direito, né? Não tem nenhuma matéria de direito.
Sim, sim.
E mesmo passei aí, ela fez porque todo mundo aqui em casa é formado em direito. Aí ela fez, teve o meu escritório, e na pior das hipóteses ela ia trabalhar junto lá.
Mas se juntar as duas funções, né? Ela pode trabalhar como perita criminal, né? Na polícia.
Não, no momento diz que quer ser ela quer ser cirurgiã plástica, mas bora ver até o final.
A minha prima, ela se formou e hoje ela é cirurgiã plástica, lá em Sergipe. Ela é filha única.
Pois
né?
Ela quer cirurgia plástica, só que. Assim, né? Isso agora, no início. Aí a pessoa começa e depois vê realmente o que quer. Que nem ela fez direito, porque não sabia o que queria, né?
Ah, mas ela começou bem. O ruim é quando não sabe o que quer e não faz nada, então faz só administração,
não,
né?
Não faz nada, pois é. Minha filha, na pior das hipóteses, você erra do escritório, fica pra lá no escritório e te vira.
É, exatamente. Pra ser concurso pra Polícia Federal, pra CIAP, alguma coisa do tipo que envolve a área de direito, né? Isso é verdade.
Uhum.
Não, ela começou bem. Ela seguiu bem nessa parte aí. Então, ó.
A outra fez direito e fez concurso da polícia, passou e está feliz lá na polícia aí.
Uhum. E ela
vai ficar tendo quando quiser.
É na Polícia Federal ou na Polícia Civil?
Na militar.
Não entendi. Na militar?
Na militar.
Nossa, que bacana.
Ela é força especial.
Nossa, que top.
Essas meninas são tudo corajoso.
Quantos anos ela tem?
A mais velha tem 27 e a mais nova tem 22.
Nossa, que legal, hein? Mas ela roda o país inteiro ou não? Só fica aí no estado mesmo? Porque das forças especiais é diferente.
Ela é instrutora. Ela é instrutora da polícia.
Nossa.
Aí eles viajam para dar curso assim. O exército, eles são de postos especiais, então ela dessa parte de tiro, de defesa, ela se meteu nisso, entendeu?
Nossa, que
aí legal. Ela gosta de estar dando instrução, de estar fazendo esse negócio de estar matando ladrão. É isso que ela gosta.
Nossa, que bacana. Morro de inveja dela. Ai, que Deus abençoe ela, que legal.
Corajosa,
Ah, mas
ela
é. É, eu cheguei
é
a.
famosinha aqui no Macapá.
Então, eu fui muito menino, não tinha muito apoio. Eu prestei concurso, entrei na aeronáutica e pedi baixa, porque eu queria namorar. Eu não tinha gente
Ai, meu
nenhuma.
Deus.
É, se eu tivesse instrução, hoje a gente não estaria conversando, com certeza não.
Com certeza, são as coisas que a gente deixa de fazer, né? Que a gente não pode deixar de fazer nada, a gente pode se arrepender de ter feito.
Sim, é que faltou
Mas,
mesmo. O meu menino, quando ele recebeu a proposta para ir para onde ele vai lá, eu falei assim para ele: cara, você só tem 20 anos só. Mete a cara, porque assim, se não der certo, se você não curtir, se você achar que, puxa vida, ele vai para um lugar bem frio, né? Eu falei: se você. E ele é o mais friorento da casa, né? Se fosse minha menina ou mais velha, eles iriam adorar. Ele não curte frio. Falei: olha, você coloca umas 10 cirolas aí, como você sempre anda de cirola, uns corta-frio, corta-vento que chama, né? Aquelas blusas, né? E mete a cara, porque se não der certo, você é o cara que foi para fora, foi para Alemanha, entendeu? Morou fora um tempo, vai ser um ícone na família, né? Vai ser algo assim de diferente, não só para mostrar para ninguém de forma alguma, mas como experiência, né? Ele vai voltar para lá com a bagagem, né? Mas ele vai, graças a Deus, ele vai estar tá procurando aqui a. Como ele só tem 20 anos, não pode tomar vacina ainda, né? Que não está no tempo. É, nós estamos procurando aqui um meio de ele tomar a vacina para poder ir para lá. Né?
Mas eu não tá chegando no 18, não?
Ainda não, no meu município não, estamos no 43. É um pouquinho demorado aqui.
Só mandar ir para o estado que já esteja 18.
Não entendi.
É só ele ir para um outro estado que já esteja 18.
É, então, exatamente, é o que a
Porque
gente
tem
deve
muitos
fazer.
lugares que já tá, que já tem. E
Sim.
fora que para sair do país tem que ver, né? Porque
Isso. A Dias.
Coronavac não aceita. Acho que eles estavam aceitando da Pfizer, o
É,
Mercosul.
a Pfizer ele não pode tomar, porque ele já teve choque anafilático, então a gente tem medo dele tomar. Aí ele vai, a gente está vendo se toma a
Qual é o
Pfizer.
país que ele está indo?
Alemanha.
Ah, mas para lá não, só entra Pfizer. Estados
Então.
Unidos, porque o Mercosul entra a AstraZeneca, né? E a
Isso.
Pfizer. Mas para lá só entra a Pfizer.
É, então, e
Ou
eu acho que
pode
a
ser a
Janssen
Janssen
também.
também, mas a
Isso.
Janssen já está bichada, né?
É, então, aqui no meu município já está vacinando com a Janssen, né? Aí nós estamos procurando
Não,
onde.
mas tu viu a nota que saiu da Janssen?
Não, não vi.
É, a Janssen está perigosa aí, com problema seríssimo. Eu acho que foi anteontem que saiu já uma nota aí. Não me arriscaria a tomar ela, não, porque ela está desenvolvendo problemas neurológicos.
Ah, é?
É. Então, tá. Assim, a AstraZeneca e a Pfizer não estão com essa alerta, né?
É,
É esse
eu
eu.
tomei a AstraZeneca, né?
Eu também, mas assim, ontem eu vi, até coloquei pessoal, porque todo mundo é atrás da Janssen, doidinho pela Janssen, e saiu a nota de que ela tá, já saiu o alerta de que ela está provocando problemas neurológicos.
Eu não sabia, não.
Eu vou
Nossa.
te mandar aqui a nota, a publicação.
Ah, manda pra mim.
Aí a gente tem que ficar alerta, porque essas vacinas, elas não têm. Não tem, o pessoal fala, 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 não tem nada de né? Que a gente fala de científica, como é?
Eu vi aqui.
Comprovação científica, né? Uma vacina com menos de 30 anos pode dizer que é segura. Então, são vacinas que acabaram de ser descobertas, você não sabe os defeitos a longo prazo. E essas já estão tendo efeito colateral a curto, imagina a longo.
Eu estou olhando aqui, enquanto a gente está falando, verifiquei aqui, tem risco de síndrome de Guillain-Barré. É isso, né?
Isso. É.
Nossa, eu não sabia não.
Então, assim, é aquele negócio, né? A gente está numa roleta russa. Ou a gente morre da doença da vacina.
É, e quando
Mas tem
tem a
muita
hora, não
vacina que
tem
não está,
jeito.
né?
É, me dói
Não está
tudo.
muito comprovada. Então, essa daí já está com esse alerta, então melhor nem meter a cara. Que vai arriscar, que nós estamos sendo cobaia, né? Para as próximas gerações.
Então, eu não sei qual que é lá para fora, qual que é para a Alemanha, qual que é a vacina.
Para a Alemanha é Janssen e a Pfizer. Eles, quer ver, por pesquisa aí, justamente saiu uma matéria por causa dos estudantes, né? Então, o Mercosul, ele aceita a Coronavac. Pode te dizer a verdade, ninguém aceita a Coronavac, né? Nenhum país aceita a Coronavac.
Não mesmo.
Só. Aí, só que... Então, para sair, você tem que ter a Pfizer, para ir para os Estados Unidos. Então, Estados Unidos e Alemanha, isso tudo é Pfizer. Lá não tem essas outras, aí não entra.
Não sabia, não.
É. Mas tem aí também na internet, pode pesquisar, eu já pesquisei aqui. Então, como a minha filha vai para a Argentina, para Paraguai, lá aceita, Mercosul aceita
AstraZeneca.
AstraZeneca. E a Pfizer?
Eu tenho medo dele tomar, porque como ele já teve o choque anafilático, a gente tem medo de repente, dar uma reação muito forte, né?
Mas, tem que esperar.
Mas, assim, dependendo da situação, a gente pode, né? Aplicar a vacina no hospital e já ficar lá de campo, esperando, né? Porque a reação dela, acho que não sei quanto tempo tem, né, para reagir, né? Mas eu fico com medo, de verdade. Eu quase perdi ele, então, para mim... assim, jamais ele vai ficar sem vacina, lógico que não, mas na pior das hipóteses, toma a AstraZeneca ou a Janssen, né? E como você falou, se não morrer de Covid, morre de outros problemas, né? Mas eu tenho medo de dar uma Pfizer e ele ter um mal súbito ali no mesmo instante e não ter reversão, né? Porque aí sim agrava, porque o choque anafilático, ele ou morre, a pessoa morre sem ar, morre asfixiada, né? Porque acaba colabando o pulmão, ou ele morre com problema neurológico, né? Futuro fica com sequelas, né? Então é um risco muito grande. Por isso que a gente quer evitar, né? Desse tipo de vacina nele. Essa marca especial, né? Essa marca. Mas eu não sei.
Mas olha, todos estavam tendo AstraZeneca também. Ela estava com risco de choque anafilático, né? Anafilático não. Era trombose, né? Era outra coisa.
Eu fico com medo, sabe por quê? Porque, assim, todo tipo de vacina, todas elas vão ter um outro tipo de reação, né? Tem uma expressão correta para usar, né? Que seria
efeito colateral.
Eu não sei qual. Eu não sei como que fala. Tem a. Como fala? Poxa vida, tem um nome. Esqueci.
Mas o nome para quem?
Esqueci. É que seria assim uma reação atípica da medicação.
Pois é, efeito colateral.
Isso, efeito colateral, que estava fugindo da mente. Exatamente. Todo tem, né? Mas, enfim, entrega na mão de Deus, né? Dá Deus. E eu creio que o Senhor faz obra, né?
Mas o ruim é tomar uma que não passe, porque para ele tem que ser a Pfizer, para arriscar a Pfizer.
Isso.
Por mais que tenha esses efeitos colaterais, porque depois ele não vai poder mudar.
Isso é verdade. Mas
tem como mudar, tomar
não
outra.
Aceita lá?
AstraZeneca não. Na Mercosul, não. Na
Europa.
Nos Estados Unidos, na Europa, não aceita.
Meter a cara na
Só no Mercosul.
Eu não sabia.
Para ele pesquisar para onde ele vai, qual que está sendo aceita.
Mas acho
porque às vezes, para ele ir para um país, ele tem que passar por outros, né?
Mas aí eu acho que vai ser a melhor opção é meter a cara na Janssen, né? Não vai ter jeito. Porque...
na Janssen,
A AstraZeneca tem o risco da trombose. A Pfizer, o risco do choque anafilático.
Mas a trombose é mais pra mulher.
Pega na mão de Deus. Esquentar a cabeça.
É fazer o que tem que fazer. Por exemplo, ele precisa da Janssen ou da Pfizer, toma elas e vai, entendeu? Porque todas têm risco. Só que aí uma tem risco, mas ele não vai poder sair se ele tomar AstraZeneca, né? Todas têm risco, né? É colocar na mão, segurar na mão de Deus e vai, né?
É, exatamente. Ninguém mais
É.
tiver estranho, não, nem o
Não
peru.
tem, é bem complicado.
É, não tem.
Agora, assim, a gente pode ter alguma barreira com a AstraZeneca para ele sair com o Coronavac, não sai.
Não, Deus livre. Coronavac é melhor não. Melhor evitar, melhor não tomar. Ah, não tomei, então toma
Melhor
aqui, ó.
nem tomar.
Toma aqui e fica de
Eu escolhi,
quarentena.
porque eu poderia ter tomado desde o início lá com minha pressão alta, eu poderia, mas eu não quero essa Coronavac, essa porcaria não presta muito, foi muita politicagem para esse negócio está errado. Aí não vou tomar. Aí quando chegou e obrigaram a tomar, já era a AstraZeneca, de gás, eu vou. Mas eu poderia ter tomado ela logo no início. Eu não vou, não quero essa vacina, não. Eu vou escolher sim, porque o couro é meu. Eu tenho esse viver de escolher que vai, vai definir minha vida, da história de. Ai, ah, tal. Não, eu já encarei o vírus, por que eu não encaro? Eu não espero.
Lógico, você chegou a ficar
não.
também?
Cara, droga, já peguei. E agora eu vou ficar com pressa de me vacinar?
Pra
Não,
quê?
já encarei o bicho.
É, tá certo também.
O pior aconteceu. Pior mesmo. Eu não acho tão pior, porque quanto mais você tem contato, mais anticorpos você cria.
Isso.
Quanto menos, é pior, porque as pessoas que custam muito a ter quando tem a porrada.
É, e fica mal mesmo, dá uma derrubada.
É, fica mal. Então, esse era o meu medo, de não ter e quando pegar, ser pesado. Na minha família, só duas pessoas não tiveram. Essa minha filha mais nova, não. Ela já teve contato com um monte de gente, ela não pegou.
Uhum.
E a minha irmã. Aí eu fico preocupada, sabe? Porque elas não pegaram. E elas já tiveram muito contato com um bando de gente, elas não pegaram.
Ele já
pegou, a minha irmã já estava vacinada, mas minha filha não.
Uhum. Ele já pegou, mas foi. Como fala? Como chama aquele pessoal que não tem reação? Tem
assintomático.
Assintomático.
É aqui em casa também, graças a Deus. Ninguém na minha família agravou, ninguém.
Dele foi
o meu pai morreu, mas ele morreu de pneumonia, né? O problema todo é que ele morreu nesse meio dessa pandemia, e colocam que é
política, né?
Que é corona, né? E a gente não pode se despedir, né? E é uma sacanagem isso, né?
Sim.
Ele já era cardíaco e sempre vivia com pneumonia, tá vendo? Hospital, falta de ar e tal. Aí colocaram, como era um dos sintomas do Covid, colocaram que foi de corona, mas não foi. Aí eu fiquei muito invocada que eu não pude me despedir do meu pai.
Aqui não
fica. A gente não pode, né?
Aqui não fica.
Muita sacanagem.
É política, né? Mas fazer o quê? Né?
Muita política. Aí poder. A minha irmã não tinha força pra brigar, porque. Aí ficou no atestado dele, dessa merda aí que depois a gente processa.
Uhum. Mas tá certo, tem que processar mesmo, tá errado isso?
É, porque se foi na pandemia, acho que daqui a algum tempo, as famílias têm que ser indenizadas.
Sim.
Pela falta de assistência.
Sim. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Manda para mim essa pergunta, não. Manda para mim essa matéria, você manda para mim no meu WhatsApp?
Manda. Tá jantem?
Isso, eu vou mostrar pra minha esposa, pra
tá.
dar uma olhadinha, tá bom? E me fala aqui uma coisa, como que a gente vai fazer em relação ao seu consignado? Você vai fazer mesmo aquele de 14, que é o menor, e depois você, liberando a margem, você refinancia com o outro, né?
Você falou que eu não fez a simulação de 55 de 120.
55 em 120?
Sim.
Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu entrar no seu CPF.
É para não ter que refinanciar.
Uhum.
Se ela já ficar com uma prestação mais baixa do que 1.122, quando eu fizer um de 15 e tal, já vai encaixar os dois. Elas duas, eles dois juntos já ficariam 1.132, tá entendendo?
Uhum. Peraí. Deixa eu achar aqui. Nossa, pior que eu fiquei com um problema para respirar depois que tive esse Covid, viu? Nossa, como é ruim.
Eu não, fiquei esquecida. Eu fiquei com uma tosse que eu já tinha, mas a vacina me curou da tosse.
É, eu tô com a tosse, parece a tosse de um cachorro velho. O povo tira o sarro da minha cara.
A vacina me curou, a que eu tava muito tempo com uma tosse. Antes do Covid eu tava com uma tosse. Durante o Covid, foi a tosse, agravou, foi isso que eu tive, tosse. Aí ela agravou muito, aí eu descobri que eu tava com Covid, né, que meu marido também tava. Bom, aí eu fiquei boa e a tosse continuou, mas mais fraquinha, né?
Uhum.
Quando foi agora que eu tomei a vacina, em maio, aí eu tomei a vacina, em 24 horas, aí sim, aí eu senti uma falta de ar de um lado do meu pulmão, assim, apertado, uma coisa esquisita, parecia uma guerra, assim, sabe? Quando tu sabe que tem alguma coisa ali, ali, assim, alguma coisa estava acontecendo no meu pulmão. Quando foi, em menos de 24 horas, acabou minha tosse. O vírus matou o que tinha dentro do meu pulmão.
Eu queria que fosse assim, foi na primeira ou na segunda dose?
Na primeira. Quase que entrou no meu braço, foi pro meu pulmão. E o negócio apertou assim, começou a porrada. No outro dia, já tinha acabado a tosse. Eu já tinha tomado vidros e vidros de telaxina, assim. Eu te enfermei muito, assim, de um remédio de toque aqui. Telestaína, um negócio assim. Sei que, ó. Tomei também um diosato de não sei o quê, tudo. Tinha tomado tudo.
Mas curou.
Mas não consegui. Aí, quando foi o... Tomei 24 horas, matou. E pra mim já valeu.
Que bem, seja Deus.
Que é muito ruim a gente estar com tosse no meio das pessoas nessa fase da vida aí, né, de corona.
Todo mundo olha torto. Antes, é muito difícil. Antes não era tão constrangedor, hoje é muito mais. Ó, eu fiz aqui a simulação para você. Se fosse 55, em 120 parcelas, a parcela fica com 1.045,59.
R$ 1.000, né?
Sim, é R$ 1.000, exatamente. Diminui aí 400.
Aí depois eu posso pegar o outro, depois que eu quitar esse, eu pego o outro que vai jogar, acho que dá uns 300. Te calculou da agora, não foi? Dava uma prestação de R$ 400, não foi? 15 mil, né?
15
mil. Baixava R$ 500, não, dava 300.
Não baixava.
Dava 300 que baixava.
Então, baixa 500, quer ver, ó, 15 mil, em quantas parcelas mesmo?
Os 15 mil você fez de 120, eu acho.
Isso, ó, se for 15 mil em 120, 293, deixa eu confirmar, 285. Agora, se for
285.
Isso, se for em 96...
Aí agora tá 1.035 o outro, né?
1.045, isso.
1.045, né?
Exatamente.
Aí fica os dois juntos, por mais que eu não repartele. Cada vez que reparcela, paga a IOF.
Isso. Quando, mas
paga
quando
essas você... taxas que elas são altas.
Isso, exatamente. Mas aí, assim, dependendo da situação, o Nilda...
Ah, aí fica 1.330. Se eu fizer eles dois, 120. Contra estar separado, a prestação fica 1.330.
Isso. Ó,
fica como se fosse só um empréstimo atual que eu pago hoje.
Exatamente. Que aí, deixa eu fazer aqui a conta. Ó. Aí seriam 69 mil, né? Que é o valor total, né?
É.
19, 120. Vai ficar R$ 1.311,75.
É, a diferença é bem pouquinha. Pois é. É mais vantagem fazer assim. Eu faço 120,55. Aí o outro só complementa, aí eu fecho 1.330.
Isso.
Os dois.
Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, isso mesmo. É porque eu ia falar, ué, como que não dá a parcela que você tem não tá dando esses mil? É porque é 1.132. Eu tava fazendo confusão. Mas, enfim, dá para fazer sim. Porque o que que pode... Um exemplo, ó, você falou, Wagner, não é interessante eu refinanciar, porque dependendo da situação de refinanciar, eu vou ficar com vou ter que pagar IOF, vou ter que pagar os juros, né? De fato, sim.
É.
Então, assim, a sua intenção é reduzir o valor da parcela, correto? Essa é a sua intenção.
É.
Só um exemplo, eu sei que não é o caso, tá? Mas se fosse o caso, não teria problema você ter 10 consignados. No final das contas, o valor da parcela vai ser 1.311. Porque no final das contas, o valor do desconto no seu lerite vai ser 1.311. É isso que importa. Por quê? O que a gente pode fazer? Faz o valor maior primeiro, porque aí vai dar uma diferença legal, quer ver? Ó, se fosse o de 55, é que eu não fiz aqui, ó, eu não lembro quanto que ficou gravado. 1.300.
De 45.
Isso. 1.311. Tá, ó, 55 em 120 parcelas, vou ficar 120 parcelas de 1.045, certo? Na hora já vai baixar aí, ó, quanto que é o valor da parcela lá do outro?
1.400.
1.432. Então vai baixar exatamente R$ 400, 390, né? 390 reais que vai, vai baixar. Então só com esse valor que vai baixar, que vai baixar da sua margem, você consegue fazer um novo. Por que, que eu falo fazer um novo e não um refinanciamento? Porque quando você faz um consignado, você paga o IOF e todas as despesas referente ao saldo devedor total, entendeu? No final das contas, você não quer uma parcela menor? 1.300, se a gente somar a parcela dos 15.
Só um momentinho.
Tá, tranquilo.
Só um momento.
Nilda?
Oi, só um minutinho aqui que tem um monte de gente me procurando aqui.
Não tem problema, não tem problema.
Ah, pode falar.
Ui, vamos lá. Ó, lembra que a gente estava conversando o seguinte, ó, se você faz o valor da parcela, se você contrata uns 55 mil hoje e liquida aquele valor maior e com a diferença de margem você contrata mais 15, no final das contas, o valor da sua parcela vai ser o mesmo, entendeu? Só que no final das contas, qual que é a diferença? Quando você refinancia, o valor da sua parcela vai ser maior, tá? Porque assim, a gente fez uma conta como se a gente estivesse fazendo um novo. Quando eu faço um refinanciamento, o IOF, né, todos os impostos cobrados na operação, eles são baseados no saldo devedor total. Então você está pegando hoje 55 ou 15, que seja, tá? Independente da ordem. E vai colocar um outro valor dentro dele, seja 15 ou seja 55, independente da ordem que a gente vai fazer. Então, você vai pagar um IOF mais uma vez sobre aquele valor que você está fazendo a operação. Então, é besteira. É muito mais interessante você fazer o seguinte, porque o que lhe interessa é pagar exatamente o 1.330, não é isso?
É.
Então, assim, se a gente for fazer o refinanciamento, a parcela não vai ficar 1.330, ela vai ficar maior. Tá bom? Porque a gente já tem...
eu sei. Por isso que eu não gosto de fazer refinanciamento.
Isso. Então é mais fácil você fazer o seguinte. Faz os 55
hoje. Eu prefiro fazer dois mesmo.
Isso. Faz os 55, tá? Reduz a sua parcela lá em R$ 400, que a parcela vai ficar 1.045, certo? Vai ficar 390, para ser mais preciso, tá? pagou lá a sua previdência, aí a gente consegue fazer um novo, porque a margem vai ser liberada, né? Consegue fazer um novo com a margem que vai voltar, né? Vai ter muito mais margem, mais do que esses 390, porque afinal de contas, a parcela de 1.400 e pouco, ela vai deixar de existir, correto? Então, assim, aí a gente faz um novo, porque no final das contas, se você fizer um novo, um de 55 hoje, amanhã um de 15, o desconto vai ser o mesmo todos os meses, entendeu? E eu tenho certeza, isso eu posso te afirmar, tá? Não consigo fazer uma conta de refinanciamento, porque refinanciamento eu vou me basear no saldo devedor, tá? E assim, o refinanciamento não vai ser o mesmo valor de parcela, o 1.330. Essa parcela vai ser um pouquinho maior. E aí não vai fazer sentido, pô. É mais fácil você continuar onde você está, não é verdade? Porque assim, se não baixar muita coisa, por exemplo, nessa nossa operação aqui está dando a diferença de R$500 em um e R$390 no outro. R$890 de diferença. Pô, beleza. Mesmo se a gente fizer o refinanciamento, não vai ficar 1.330. Pode ser que fique o 1.500, o 1.400, enfim, por conta dos impostos, tá? Então é muito mais fácil você fazer 55 e depois 15. Que no final das contas, o desconto da sua, da, do, do, do seu, da sua folha de pagamento vai ser 1.330.
Uhum. É isso que eu pensei, que refinanciar é complicado, dói muito.
Dói, porque você vai pagar se você não tivesse margem, se fosse um exemplo, puxa, eu estou refinanciando porque afinal de contas eu vou pegar um valor maior no refinanciamento, ótimo. Aí sim. Ou se o refinanciamento tivesse uma taxa bem menor, ótimo, show de bola. Mas não é o caso. Então, assim, não vale a pena, entendeu? É mais fácil você faz o novo hoje de 55, liquidou aquele essa parcela maior, né, de 1.400, ótimo, faz depois um novo de 15 mil, entendeu? Essa é a diferença entre um e outro. Só um segundinho, por gentileza, só um segundo. Oi, perdão. Então, você entendeu? A ordem do fator não vai fazer diferença quando você faz um novo e refinancia. Um novo hoje de 55, um novo de 15 depois quando você liquidar aquele seu outro contrato. Fica melhor assim para você?
Sim, com certeza. Eu vou ver quanto é que está aqui o meu, aí eu te falo, vou mandar um e-mail para saber o valor exato aí, quanto que você quer entrar aí para poder quitar, né? Porque só vale a pena para mim se eu puder quitar mesmo o empréstimo.
Ah,
financiar ele de 120, para ele ficar nesse valor de mil e pouco.
Não, mas para quitar, dá para quitar tranquilo. Se você viu só do devedor.
Não, mas o meu valor que eu tenho lá é 55, mas eu estou devendo, né? Uma que eu sei que eles não abateram. Eu não sei se esse 55 já é com a que eu estou devendo ou sem. Daí teria que pagar mais mil e pouco ou 2.000. É isso que eu quero ver.
Ah, mas dá. De qualquer forma, dá, Aníbal. Sabe por quê? Pelo seguinte, se você tem uma taxa lá maior e a minha taxa menor, é óbvio que vai dar, independente do valor. Entendendo? Um exemplo, se fosse... Vamos ilustrar que você tivesse...
Não, mas olha só. Esse valor que você está liberando é 54.
Isso, 54 em 96 e 59 em 120.
Pois é, eu acho que eu devo uns 56 mil lá. É isso que eu quero ter certeza, porque eu ainda vou ter que levantar mais uma diferença para quitar. Senão eu vou continuar pagando os dois, entendeu? Vai entrar na minha folha os dois.
Ah, não, esse daqui, ó, o vencimento... Ah, tá, verdade. O vencimento desse aqui, a primeira parcela vai ser no dia... Você recebe o quinto dia útil do mês?
Sim, primeiro.
No primeiro dia útil do mês. Então ele já vem pro próximo mês, já vem pro o repasse para a gente dia 15.
É, já vem.
Isso, exatamente. Ah, mas assim, de qualquer forma isso vai ocorrer. O que que acontece? É assim, ó. Quando você, se você, como é dia 15, hoje é dia 14, já estaria já em cima para eles não descontarem. Mas assim, como que funciona? Quando você liquida um contrato dentro do mês, aquele valor da parcela, ele volta para você. Entendeu? Porque ainda não chegou a data de vencimento. A data de vencimento para você provavelmente é dia 15, né? Que é a data em que eles recebem o repasse. Vamos dizer se fosse aqui no banco. No banco funciona assim. Quando eu faço um refinanciamento ou faço uma liquidação de algum contrato, a parcela do mês ela deixa de existir e automaticamente é reembolsado para o cliente. Tá? Isso é padrão. Porque afinal de contas ela já foi liquidada aquele contrato. A data de pagamento é todo
É,
dia.
eu, o que eu quero é saber se eu vou ter essa diferença para pagar agora, entendeu? A diferença para pagar.